Aleluia, eu quero compartilhar com vocês um único texto, um único ponto, um único pedaço das escrituras. Na verdade é um pedaço de um discipulado, um pedaço de um pastoreio de um homem com o seu mentoriado, de um grande homem do Senhor com o seu liderado, a qual ele chama de filho. Talvez você já leu essa carta muitas vezes, é a carta, não sei se você sabe disso, mas a maneira como grandes homens do Senhor pastoreavam igrejas, não falavam com pessoas, muitas vezes era por cartas. As cartas eram as mensagens antigamente. As cartas a uma pessoa, a carta a uma igreja. E essa é uma carta muito especial, é a carta do apóstolo Paulo, que nesse momento estava preso ao seu discípulo Timóteo. Timóteo era um jovem proeminente, um jovem cheio do Senhor, que foi enviado a Éfeso, uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, uma cidade já com um contexto urbano, uma cidade onde tinha cultura muito forte de entretenimento também, cultura de filosofia, e Timóteo está com o desafio de construir uma igreja nesse lugar. E ele constantemente é confrontado pelo fato de ser jovem, constantemente ele é confrontado pelo fato de ser uma pessoa que está ali tentando construir uma história. E essa é a segunda carta que Paulo envia para Timóteo, encorajando. Eu acredito que ele é uma resposta. Paulo manda a sua primeira carta para Timóteo, e aí Paulo, aí eu acho que Timóteo responde a Paulo. E agora se você vê Paulo respondendo a Timóteo de novo. E eu quero ler esse texto, e sabe, o momento que está acontecendo aqui na vida de Timóteo talvez seja o momento que nós estamos passando. É um momento de transição, é um momento de desafio, é um momento onde nós precisamos de encorajamento, é um momento onde nós precisamos de uma palavra de fé, é um momento onde talvez você hoje precisa de uma palavra de vida sobre o seu coração. Eu gostaria que você se colocasse no lugar de Timóteo aqui junto comigo, e que nós possamos hoje nos concentrar naquilo que Deus quer falar através do que Paulo está falando para ele, amém? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz: lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais sem vergonha de falar de outros sobre o nosso Senhor. E também não se envergonha de falar de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo. Esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus não nos salvou e não nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus. Essa é o começo da carta de Paulo a Timóteo. Ele fala várias coisas, eu queria me ater a essas coisas, esses conselhos que talvez para você sejam simples, mas que têm muita profundidade. Ele já começa falando que ele se lembra da fé sincera de Timóteo. Repita comigo: fé sincera. Eu não sei se você já foi comprar um perfume, e aí você vai comprar um perfume de pessoas que vendem perfume diretamente, ou de uma loja, de algum lugar. Eu não sei se você já teve num grande mercado de vendas de perfume, ou que tem aquelas estandes de perfume, e aí você vê um perfume que você gosta muito, aí a pessoa te fala o preço, aí você olha para ela, e eu não sei se você faz a mesma pergunta que eu faço: é original? Quem faz essa pergunta? Eu falo assim: é original ou é só álcool com cheiro? Eu não sei se você concorda comigo que a gente, quando pergunta se algo é original, é porque existe o que não é, é ou não é? Seria desnecessário perguntar a originalidade de algo se não existisse um clone, se não existisse um fake, se não existisse um mentiroso. Nós queremos o original porque o original é o melhor, sim ou não? Eu quero o perfume original porque ele cheira de verdade. Na verdade, nós precisamos sim consumir coisas originais, porque não existe nada falso que Deus fez na sua vida. Agora eu não quero me ater nisso, eu quero me ater com o fato de que Paulo está deixando claro que Timóteo tem uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé original. Se Paulo está falando isso, é porque realmente existe uma fé que não é sincera. Ele fala, me recordo da tua fé sincera. Qual é o nível, qual é o nível de fé que eu preciso ter para ser reconhecido como uma fé sincera? O que eu preciso fazer? Qual o passo que eu preciso dar? O que eu preciso postar para minha fé ser uma fé original? Será que a fé que eu tenho hoje, porque eu não sei se você, mas esse versículo me constrange. Eu penso, será que eu tenho uma fé sincera? Será que o quanto que eu creio hoje é verdade? Não o que eu creio, a quem eu creio, mas será que a minha maneira de crer, será que o meu coração está realmente postado de maneira fiel e sincera? Um dos recursos que nós temos, uma das maneiras de nós reconhecermos é o que Paulo continua falando. Ele fala, eu me lembro da sua fé sincera, a mesma fé que estava na sua avó Lloyd, a mesma fé que estava na sua mãe Eunice, e essa fé está em você. Presta atenção nisso, ele fala, a fé que estava na sua avó, a fé que estava na sua mãe, a fé que agora está em você. O primeiro sinal de uma fé sincera é uma fé que não se esvai com o tempo. Quem crê de verdade não crê só por 6 meses. Quem crê de verdade não crê só por 1 ano. Quem crê de verdade não crê por 5 anos. Quem crê em Cristo de verdade crê para sempre. Assim como quem ama de verdade ama para sempre. Quem quer permanecer de verdade permanece para sempre. No mundo onde as coisas são instantâneas, no mundo onde tudo tem prazo de validade, a sua fé não tem prazo de validade. Uma fé sincera é uma fé que não para, é uma fé que não paralisa, é uma fé que não estraga. A sua fé não estraga. Uma fé sincera é, eu creio ontem, eu creio hoje e amanhã eu vou crer mais. Lloyd, Eunice, Timóteo. Eu não sei como você encara isso, mas eu acredito que era uma casa com muita fé, sim ou não? Era uma casa com muita fé. As crianças, elas costumam ter a cultura da sua casa. As crianças costumam ter a cultura daqueles que o criam. Um amigo meu não come peixe, nem gosta de comer carne, ele só come frango. Eu falei, cara, por que você não come carne? Você não come peixe? É maravilhoso. Não, eu não gosto. Mas como você não sabe que você não gosta? Ah, eu não gosto. E aí um dia eu conversando com a mãe dele falou, olha, eu não gosto de peixe. Ah! Descobri aqui quem é o causador. Descobri quem é o problema aqui. Você teve uma mãe que nunca te ensinou a gostar de peixe. Você tinha escolha do que ia comer quando você era criança ou não? Minha mãe só falava assim, ó, come. Ah, mas eu queria. Come. Você come o que é posto à mesa da sua casa, sim ou não? Quantos aprenderam a comer do que está na sua casa e não reclamar? Eu fico assim, dá graças a Deus e come. E tudo. Se não, sabia que a tua casa vai se alimentar da tua fé? Sabia que os seus filhos vão ter a fé que você põe na mesa? Sabia que as tuas gerações, os teus netos, podem ou não ter fé, dependendo da tua fé? Será que os seus filhos vão crer no que você crê? Será que os seus netos um dia vão falar, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos? Ou eles vão achar que isso é ilógico? Ou eles vão achar que isso é incoerente? Será que a tua fé é uma fé inabalável o suficiente para guiar a tua casa em fé? Porque eu vejo tantos pais Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Quem um dia quer ter filhos aqui? Levanta a mão. Calma, irmão. O cara... Calma. Você está com mais fé que a tua esposa. Estou brincando, querido. Estou brincando. Que bom que você quer ter filhos. Filhos são uma semente na humanidade. São flechas do guerreiro. Eu tenho dois, e aí minha esposa não quer ter o terceiro, e ontem ela falou assim, ah, quem sabe? Eu falei, ei, charamanei, é agora. Não pode deixar pensar. Tem que pensar já com 8 meses. Eu creio que filhos são uma flecha. Ah, eu quero mudar o mundo. Tenha filhos, então. Você vai prolongar o seu golpe de mudança na humanidade. Que depende. Seu filho tem fé? Seu filho vai crer no que você crê? Tudo depende do quanto você crê. Tudo depende do quanto você define. Seu filho come frango ou não porque você põe a mesa. Como está a fé do teu filho? Minha filha pediu para batizar, ela tem 8 anos. Pai, eu quero batizar. Eu sentei com ela e falei assim, então tá bom, vamos conversar. O que Jesus fez por nós? Ah, é. Na cruz? Falei, sim. Ele se matou. Falei, não. Jesus se matou na cruz. Falei, não. Ele se entregou na cruz por nós, filha. Ela falou, mas não é a mesma coisa? Se ele se entregou, ele, né? Aí eu fiquei, e agora? A questão é que você precisa ter uma casa cheia de fé. A fé de Timóteo era sincera, porque um dia ele teve uma mãe que creu, ele teve uma avó que creu. A fé dele era sincera, porque de geração em geração contaram, ei, existe um Deus, existe Jesus, e ele ressuscitou. Ei, você tem um caminho. Ei, o papai e a mamãe não vão estar com você só nessa terra, nós vamos estar eternamente juntos. Ei, existe uma esperança, filho. Jesus vive, essa é a nossa fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Paulo continua falando, e eu tenho certeza que essa fé permanece firme. Uma fé sincera não é uma fé circunstancial. Tem gente que crê só naquilo que Jesus pode fazer, presta atenção nisso. Tem gente que tem fé só naquilo que Deus pode fazer por ela, mas você não tem fé suficiente naquilo que você pode fazer por Deus. Será que você tem fé no suficiente no que você pode fazer por Deus? Será que você tem fé só naquilo que Deus pode fazer por você? Ou você tem fé naquilo que Deus espera que você faça? Você também precisa crer para ser quem Deus quer que você seja. Ninguém muda sem fé. Ninguém muda sem crer no Senhor. E é isso que ele continua falando, presta atenção nisso. No versículo 8, do mesmo capítulo, ele fala, portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. Jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa de Cristo. Eu estou preso, Paulo estava escrevendo da cadeia, preso por pregar ao Senhor, com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo, pelas boas novas, esteja pronto a sofrer. Normalmente nós ouvimos que Deus vai te dar força para vencer, é ou não é, gente? E eu creio nisso, Deus vai me dar força para vencer, Deus vai me dar força para vencer, eu creio, eu sou vitorioso, eu creio que eu sou mais que vencedor, e você é, e Deus te dá força para vencer também, só que muitas vezes você vai ter que ter forças para suportar aquilo que você precisa suportar para mostrar ao mundo que Cristo está em você. Nós estamos vivendo um tempo, e eu gostaria que você se preparasse para isso. Ai, as pessoas estão mais abertas ao Evangelho, as pessoas estão mais abertas. Ei, as pessoas nunca, o mundo nunca vai reconhecer Cristo verdadeiramente como Ele é. toda a terra vai ser cheia da glória e do conhecimento do Senhor, e esse mundo todo vai se prostrar, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, nem que seja por um ato sobrenatural divino. Sim, vamos fazer isso, mas nunca espere das pessoas à sua volta que elas aplaudam a sua decisão de não ser como elas. Não espere que as pessoas, eu acredito que você um dia já foi perseguido, um dia você já foi apontado por não ser como a maioria, é ou não é? Porque se você tem a Jesus e você continua o mesmo, alguma coisa está errada. Não, eu tenho Jesus, mas espera aí, ninguém está sentindo a diferença? Não, eu tenho Jesus, mas espera aí, se você tem Jesus, alguma coisa precisa mudar. Quando Moisés teve um encontro com a glória do Senhor, a palavra de Deus fala que o seu rosto mudou, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ei, presta atenção nisso, o evangelho real, o evangelho que nós devemos viver, ele agride o mundo, porque ele diz, assim diz o Senhor. O evangelho, ele leva as pessoas a um confronto, confronto dos seus pecados. Você vira para uma pessoa que estava só tendo uma conduta que para ela é normal e fala, isso é pecado. E ninguém gosta de ser chamado de pecador, não é? João Batista perdeu a cabeça por causa disso. As pessoas não gostam de pessoas que apontem, ei, o que está fazendo é errado. As pessoas não gostam de pessoas que mudam. As pessoas não gostam de pessoas que começam a defender o evangelho acima das suas próprias vontades, dos seus próprios interesses. Esteja pronto para que a força que Deus te dá, vai ter um momento da sua vida que Deus vai te dar força para você suportar aquilo que você precisa por amor ao evangelho. Você está pronto para isso, sim ou não? Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe de se posicionar, não se envergonhe. Esses dias eu estava numa mesa, eu estava conversando com alguns amigos, e aí ele falou assim para mim, nós estávamos conversando sobre prática que a palavra de Deus condena, e um amigo meu falou, cara, peraí, não fala tão alto assim, porque você pode ser preso. Eu falei, cara, se eu fosse preso por defender aquilo que eu acredito, então que eu seja. Porque o que o mundo mais quer hoje é tentar calar a sua voz, tentar calar a sua fé, tentar que você viva um evangelho domesticado. As pessoas querem que você viva um evangelho dentro de uma cerquinha, é ou não é? Ai, você está muito crente, quem já ouviu isso aqui ou não? Ai, você está muito crente, ai é só louvor, ai é só Bíblia agora, é só oração, tudo é oração, tudo é vamos orar. Aí não pode nem comer sem orar. Ei, eu oro ao Senhor, não é porque eu acho bonito, eu oro, eu leio a Bíblia, que não acho legal, eu oro porque eu sobrevivo por isso. Porque eu sou sustentado por isso, porque o verdadeiro pão é esse, o pão da vida que pode me levar para a eternidade. Eu não faço isso porque é hype, eu não sou evangélico, eu não sou cristão porque os artistas estão virando cristão, eu sou cristão porque eu entendo que Jesus morreu por mim. Aleluia, Jesus morreu por nós. Eu não quero viver um evangelho domesticado. Eu acho que você também não, é ou não é? Porque o evangelho domesticado não cura ninguém. O evangelho domesticado não leva você a uma nova vida. O evangelho domesticado não leva você a transformar sua casa. Ei, o evangelho que as pessoas querem que você viva é aquele que você é crente, mas seu filho vai para o inferno. É aquele que você vem na igreja, você vem, aplaude o Senhor e ouve música cristã, mas o seu cônjuge não tem fé. É esse evangelho que as pessoas querem que você viva, um evangelho que não incomoda. É ou não é, gente? Quantos concordam comigo aqui? Ou eu estou falando alguma besteira? Ou então a gente não está na mesma cidade? As pessoas querem que você viva um evangelho. Ai, você. Não. Pode ser crente até aqui. Não, agora não. Ei, tem gente que acha que você consegue virar a chave. É ou não é? Gente. Você. Ah, não. Agora eu sou crente? Agora não. Não, aqui eu sou crente. Não, aqui eu não sou. Não. Agora você é crente. Não. Mas aqui não. Não, cara. Não tem como eu deixar de ser aquilo que eu sou. Eu sou nova criatura, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou perdoado, eu sou curado, eu sou sarado. Eu sou filho de Deus. Eu não consigo virar uma chave e voltar para quem eu era antes. Eu sou uma nova pessoa. Eu não vou me curvar para a vontade de ninguém. Mais importa agradar a Deus do que agradar a homens. Eu vivo para agradar o Senhor. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo. Pedro, como que eu posso viver isso? Como eu posso ter uma fé sincera? Como que eu posso continuamente viver isso? É o último conselho que eu quero dar para vocês hoje. Algumas pessoas... Gente, vocês sabem, a regra é clara. Se um fez, todo mundo tem que fazer. Eu vou falar de novo, aí vocês vão lá. E o último conselho que eu queria dar para vocês hoje. Vocês não fazem isso com o pastor Paulo, né? Faz com ele vai adorar. Ele vai assim, ó, se achar. Último conselho. Para que você viva isso, abre teu coração para isso, em nome de Jesus. Deus está falando com você ou não? Deus está tocando em você hoje, sim ou não? Está fazendo sentido para você? Eu estou dando o meu melhor, eu juro. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala no versículo 6. Versículo 6 de 1 Timóteo. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Avive a chama no seu coração. Portanto, avive a chama. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você recebeu ao Senhor, se você recebeu a Deus, existe uma chama queimando no seu coração. Amém? Se você recebeu ao Senhor, tem algo queimando em você. Se você recebeu a Cristo, você recebeu um novo sentido da vida. Eu não sei como você era antes do Senhor. Eu não sei como você era antes de Jesus. Eu sei como eu era antes de Jesus. Sem sentido, sem propósito, sem porquê. Mas um dia eu fui alcançado por essa graça. Um dia a graça me levou a crer. Um dia a graça do Senhor me levou a ter fé. E a minha vida mudou. Agora eu tenho algo queimando no meu coração. Não importa o mundo à minha volta, os problemas, as dificuldades. Não importa o que aconteça, eu tenho uma chama queimando no meu coração. Não importa as dificuldades, as tentações, os problemas. Eu tenho algo queimando em mim, a minha paixão por Jesus. Só que se você não renovar essa chama constantemente, até ela pode apagar. Se você não renovar essa chama constantemente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe por que umas pessoas um dia andaram com tanta intensidade com Jesus e hoje não anda mais? Você sabe por que algumas pessoas, elas andavam, elas faziam coisas extraordinárias? Eu acho que você também conhece alguém assim. Caras que pregavam, meninas que pregavam, caras que adoravam o Senhor, caras que levaram um nome, pessoas que oravam por outras, pessoas que falavam em línguas estranhas, pessoas que curavam quando oravam. Essas pessoas não fazem mais isso? Porque a chama se apagou. A chama se apagou. Teve uma chama que começou a disputar com ela, um clamor, uma outra vontade começou a disputar o coração. Um dia a chama do amor ao Senhor foi se apagando e outra chama aumentando, talvez é a do entretenimento. Eu já vi outras pessoas perderem essa chama para o alcoolismo, eu já vi outras pessoas perderem essa chama para o consumismo, outras pessoas perderem para um outro relacionamento, outras pessoas perderem pela decepção, uma chama da frustração. Não importa, o que importa é que ela não alimentou aquilo que precisava ser alimentado dentro dela. A chama que nutre a tua vida espiritual é como se fosse um trem, uma locomotiva a vapor. Você precisa começar a colocar lenha. Você está vendo que está andando mais devagar, você está vendo que está começando a desistir, você está vendo que a sua fé está esmorecendo, você vai lá e dobra o seu joelho e ora. sexta-feira agora, eu parei meu carro diante de umas dificuldades, diante dos enfrentamentos, eu parei meu carro no meio da rua, e eu falei, Deus, por que está tão difícil? Deus, parece que entram barreiras, vem barreiras de dificuldade. Deus falou assim, Pedro, se você der vazão a essa voz, a minha chama vai diminuir, e essa chama vai aumentar. Para o teu carro agora e ora, e tenha esse combustível na tua fé, no teu coração. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você para, dobra o seu joelho e ora, alguma coisa acontece no seu coração. É ou não é? Você está em dificuldade, você está com medo, você está com dor, você para e fala, eu creio no meu Senhor, eu não vou desistir, essa é a palavra do Senhor, esse é o meu coração, existe uma chama em mim, e eu não vou parar, e começa a orar, e começa a declarar, e começa a xaramanaia, você levanta outra pessoa, você levanta cheio do poder de Deus, sim ou não? Você já andou com alguém cheio do poder de Deus? Você já andou com uma pessoa que não tem dúvida nenhuma no seu coração? Você é essa pessoa? Porque se você não for essa pessoa do seu grupo, você precisa de mais do poder de Deus. Você já teve do lado de uma pessoa com muita fé? Eu, quando eu saí daquele carro, eu saí outro. Eu coloquei, parei meu carro, eu coloquei um louvor. Deus vai na frente e abrindo o caminho. Eu quase que eu rodei no carro. Ei, glória! Eu saí daquele carro com outra perspectiva, porque quando você está desanimando, você está olhando pela perspectiva natural, mas quando você busca ao Senhor, Deus te dá uma perspectiva sobrenatural. Eu não quero olhar esse mundo pelos olhos naturais, porque pelos olhos naturais, eu e você temos muito motivo para desistir. Talvez você ache que seu casamento não tem mais jeito, porque você está olhando pelo olho natural. Talvez você ache que essa enfermidade vai vencer, porque você está olhando pelo olho natural. Talvez você ache que a sua empresa nunca vai se reerguer, porque você está olhando pelo olho natural. Mas Deus quer avivar a chama no seu coração essa manhã. Essa manhã, para que você olhe pelos olhos sobrenaturais. Ei, pode estar uma crise aqui embaixo, pode estar uma confusão aqui embaixo. Quando Deus te leva para o olhar sobrenatural, existe uma paz que excede todo entendimento. Deus eleva você e fala, ei, está tudo bem visto aqui de cima, eu estou no controle. Está tudo bem visto aqui do céu. Pedro, você está com medo? No meu plano vai ficar tudo bem. Você crê nisso ou não? Às vezes você está num dia difícil, num dia de batalha, você acha que nada vai acontecer, mas Deus não perde o controle por um segundo. O que te deixa angustiado não deixa Deus angustiado. O que te coloca medo não coloca medo no Senhor. Ei, eu sei que você precisa de mais fogo do Espírito Santo no seu coração. Amém? Nossa, gente, a gente é uma igreja pentecostal. A gente chama a igreja cheia do Espírito Santo. Você pode dar um aleluia nisso? Eu vou falar de novo, vai ser, vira o assembleiano. Você precisa mais de fogo do Espírito Santo no seu coração. Aleluia! Ei, eu preciso. Eu preciso do fogo do Espírito Santo. Eu preciso de uma chama queimando no meu coração. Aquilo que me faz levantar e olhar o mundo de uma nova maneira. Aquilo que me leva a transformar o mundo, não ser transformado por ele. Eu não quero mudar segundo as circunstâncias. A minha fé sincera não muda. Eu mudo o mundo. Você crê nisso ou não? Aleluia.